dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa segunda-feira, dia 9 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Netflix, que está testando na França o Netflix Direct, que é basicamente o canal de TV pela internet que se acessa pelo browser, não pela plataforma principal. Esse canal conta com uma programação fixa, ou seja, séries e filmes no calendário que a Netflix anuncia, a pessoa não consegue escolher. E comentando esse teste, ela disse que fez isso na França por enquanto, por conta dos hábitos do pessoal, que estão bem ligados aí à TV mais tradicional. A Netflix só não quis comentar sobre o possível lançamento aí do Direct no resto do mundo, mas claro, né, pedindo informação sobre isso, eu comento aqui no podcast. Agora, ainda sobre testes, o TikTok está mostrando, por enquanto só para algumas pessoas, uma aba nova na interface com conteúdos educativos. Isso é uma extensão da campanha Aprenda no TikTok, que eles veicularam conteúdos do pessoal que faz coisa educativa mesmo, né? Então, sei lá, coisa de ciência, de arte também, de culinária. E a função dessa aba nova, basicamente, é centralizar esse tipo de conteúdo e, claro, né, também dá mais destaque para ele. Algumas pessoas comentaram que essa aba apareceu e sumiu logo depois na interface do TikTok, mas ainda assim, né, o pessoal conseguiu tirar screenshot e mandar pro TechCrunch, eles publicaram no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony confirmou que o PS5 não vai ter suporte à expansão de espaço via SSD, pelo menos não agora, né? Isso vai chegar mais pra frente. Isso tinha sido anunciado como benefício do PS5, mas ficou pronto aí à frente do lançamento e vai chegar depois com o update do sistema. E ainda sobre esse mercado, tá parecendo que a Epic Games conseguiu dar um jeito de voltar a disponibilizar o Fortnite no iOS, isso por meio lá de uma plataforma da Nvidia. É que a Nvidia tá acertando os detalhes para disponibilizar a plataforma de jogos dela pra galera jogar no Safari, né, pra conseguir jogar no iPhone, e o Fortnite faz parte aí dos jogos que tem na plataforma. Hoje em dia o Nvidia GeForce Now, que é o streaming de jogos na nuvem dela, tá disponível tanto para PCs quanto para Macs, também para Windows e Chromebooks. Mas perguntada sobre isso, né, possível volta aí na gambiarra do Fortnite pro iOS, todo mundo ficou quieto, nenhuma empresa quis se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Airbnb, que de acordo com a Reuters vai entrar nessa semana ainda com um pedido de ação na Bolsa dos Estados Unidos, que é o IPO, né, que o pessoal fala faz tempo que eles estão para fazer mesmo. Na verdade, o próprio CEO do Airbnb tinha comentado já que era nesse ano que eles queriam fazer o IPO, independente de ter coronavírus ou não, e agora tá aparecendo, né, que vai rolar isso mesmo aí nas próximas semanas. E ainda sobre os bastidores do mercado, tanto a Uber quanto o Dropbox divulgaram o resultado financeiro do último trimestre. Eu vou começar falando sobre a Uber, que caiu quase 20% o faturamento de um ano para cá e teve um prejuízo aí de um pouco mais de US$1 bilhão. Por outro lado, ela comentou que apesar da queda de trajetos, né, resultado do coronavírus, a parte da Uber Eats aumentou 135%, e é irônico, né, que isso também é por conta do coronavírus. Bom, sobre os resultados do Dropbox foi o seguinte. Ele superou as expectativas do mercado com faturamento de US$487 milhões e disse também, né, que conta hoje com 15 milhões de usuários pagos, o que aí sim ficou abaixo da expectativa da galera. Eles só conseguiram acrescentar 1 milhão de usuários pagos em meio à pandemia, né, com o pessoal migrando para o home office, e por conta disso, né, acionistas bravos aí com resultado um pouco abaixo do esperado, as ações caíram coisa de 5% na sexta-feira da Bolsa de Valores. E enquanto isso, aqui no Brasil, o STJ confirmou que teve que suspender as atividades por conta do ataque hacker que sequestrou os arquivos lá dos computadores do sistema e quer dinheiro em troca de devolver o acesso também. Eles foram infectados por um ransomware até conhecido já, né, chamado RansomX, e até a Microsoft está na fita para tentar ajudar a resolver essa situação, e caso você queira saber mais sobre isso tudo, tem link aqui na descrição. Aliás, além do STJ, o Ministério da Saúde também foi alvo do ataque hacker, né, que rolou no final da semana passada, e também tem detalhe aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, o Santander foi condenado a indenizar um cliente em quase 80 mil reais por conta do ataque lá que ele recebeu no computador dele. Ele foi vítima de um ataque de um malware que se aproveitou de uma falha do Santander, né, para dar acesso aos hackers lá à conta dele e roubar esse valor da conta do cliente. E o juiz do caso entendeu, né, que a falha aqui foi do Santander, que abriu caminho para esse malware ser explorado e roubar o dinheiro lá da conta da pessoa. E ainda sobre o Brasil, a Samsung lançou por aqui o Galaxy M21S e Galaxy M51. O M21S tem tela de 6,4 polegadas, tem 4 câmeras atrás com a principal de 64 megapixels e tem bateria bem grande, né, de 6.000 mAh. E enquanto isso, o M51 tem uma tela de 6,7 polegadas, tem exatamente as mesmas câmeras e bateria maior ainda, com 7.000 mAh. Eles chegaram por aqui custando R$ 1.530 no caso do M21S e R$ 2.610 no caso do outro aparelho, e caso você queira saber mais sobre os dois, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o mundo Android, pintou um anúncio do Moto G 5G da Motorola. Além dele obviamente ter 5G, ele tem uma tela de 6,7 polegadas, tem 3 câmeras na parte de trás e vai chegar ao mercado europeu lá fora, custando a partir do equivalente a uns R$ 2.000, e não tem previsão nem de preço nem de lançamento aqui no Brasil. E por último, sobre o mundo Android, a Xiaomi homologou na China o Redmi Note 9 5G e a versão Pro também desse aparelho. Os documentos que trazem as fotos desses aparelhos estão no link que eu deixei aqui na descrição, e o pessoal tá comentando por aqui, né, que a versão Pro pelo menos vai contar com uma câmera principal de 108 megapixels. Bom, e agora eu vou falar sobre o site francês de ExoMark, que anunciou no final da semana passada que vai começar a liberar rankings de caixas conectadas aí pra galera comparar e ver qual que é melhor. Esse site é conhecido em especial pelo comparativo de câmeras de telefone, né, que eu comento de vez em quando por aqui. E aí, no anúncio dessa novidade, eles aproveitaram já para liberar o primeiro comparativo aí com 11 caixas de som que tem no mercado. Eles dividiram a coisa toda em duas categorias e nos dois casos avaliaram, por exemplo, o timbre, né, volume também, presença de artefatos e preenchimento lá espacial com o som. Eles comentaram que na categoria mais barata, com caixa de até 200 euros, né, eles são franceses, o vitorioso foi o Echo Studio da Amazon, e aí em seguida vieram a Mi Smart Speaker HD e Battery Edition também da Xiaomi, a Yandex Station, a Tmall Genie X5 e a Baidu Xiaodu Smart Speaker. Já no segundo ranking, de caixas de 200 a 500 euros, a vitoriosa foi a Citation 200 da Harman Kardon, e aí em seguida ficaram a Google Home Max, a Bose Home Speaker 500, a Sonos One, a Huawei Soundex, e em último lugar, né, pra surpresa da galera, ficou o HomePod, que é da Apple. O ExoMark publicou diversos materiais, né, vídeos também mostrando como eles fizeram esse levantamento, e caso você queira saber mais sobre esses novos rankings, tem link aqui na descrição. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela liberou no finalzinho da semana passada o iOS 14.2, que estava em beta aí já faz um tempo. Ele traz coisas como, por exemplo, um botão do Shazam na tela de controle e um controle um pouco mais bacana de música, né, direto lá na tela bloqueada. Mas como não poderia deixar de ser, o que empolgou de verdade com essa atualização foi o pacote novo, com coisa de 100 emojis. E ainda sobre a Apple, ela marcou para o dia 8 de dezembro a data para começar a cobrar de desenvolvedores aquela ficha técnica de privacidade que ela anunciou em junho na WWDC. Isso é o que a Apple chamou de tabela nutricional de privacidade, né, quando ela fez esse anúncio aí na WWDC, e a intenção dela aqui foi trazer um jeito fácil de você conseguir bater o olho e saber exatamente de cada aplicativo que é coletado lá de informação a seu respeito. Então a Apple avisou os desenvolvedores que a partir de 8 de dezembro, todo update, né, o app novo também vai ter que contar com esses dados aí preenchidos na hora de fazer o aplicativo, mas por outro lado, ela não comentou, pelo menos por enquanto, a partir de quando que isso vai ser obrigatório para poder tirar aplicativos da loja que não tiver essas informações. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela liberou aqui no Brasil aquele recurso nativo de tradução do Safari que ela mostrou, né, também na WWDC. Esse botão de tradução da página do Safari fica em cima na esquerda, né, naqueles dois As que aparecem ao lado lá daquela barra de endereços, mas a má notícia aqui é que pelo menos por enquanto isso funciona só para português do Brasil e não está disponível, né, para quem tem aparelho na região de Portugal. Bom, e ainda sobre a Apple e sobre o Brasil, e fechando também o episódio de hoje, ela confirmou o preço da linha dos iPhones 12 e aquela coisa mesmo, né? Vai sair bem caro para quem quiser comprar por aqui, ou quem tiver, né, que comprar por aqui. Ele começa mesmo em R$ 7.000 para iPhone 12 mini de 64 GB e vai até R$ 14.000 do outro lado, né, para iPhone 12 Pro Max de 512 GB. E a Apple confirmou também, né, que eles vão entrar em pré-venda nesta sexta-feira, dia 13, e aí o lançamento semana que vem, né, sexta-feira, dia 20. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!